Capítulo 10. A luz. Cegueira e trevas. Uma figura muito utilizada na Bíblia para descrever um aspecto da situação espiritual do homem natural é a da cegueira. Homem natural é uma expressão teológica usada para descrever o indivíduo no estado em que nasce, ou seja, com natureza pecadora e separado de Deus. Olhando por esse prisma, vem a calhar a ideia de trevas. O escuro é o ambiente ideal para se praticar o que é proibido, impuro, imoral. É na escuridão espiritual que o homem se sente plenamente à vontade para dar vazão aos seus mais baixos instintos. Num pronunciamento fortíssimo contra o pecado generalizado do povo israelita, o profeta Isaías clamou: "Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos." Tão vívida é essa descrição que quase se pode vislumbrar pessoas cegas tentando ir para algum lugar, batendo-se umas contra as outras, aflitas, tateando as paredes. Mesmo andando pelas ruas, em plena luz do dia, tropeçam em tudo o que encontram pela frente. Assim é o homem que não tem compromisso com Deus, cego, desesperado e patético. Falando dos ímpios em geral, querendo indicar pessoas sem Deus, o salmista diz: "Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas." Essa passagem não confunde a ignorância cultural com trevas, como se os ignorantes e iletrados fossem automaticamente cegos espirituais. Não é assim. A referência aqui é a homens que não dão a devida atenção às coisas de Deus, desprezam assuntos que transcendem a esta vida. É como se vivessem na mais completa escuridão, mesmo sendo cultos. Quando Jesus esteve no mundo, a classe mais letrada em Israel era a dos escribas, homens cultos que dedicavam a vida ao estudo, interpretação e ensino da Bíblia, que na época era apenas o Velho Testamento. Pena que a erudição deles era dirigida a uma aplicação rígida e fria da lei de Deus. Não mergulhavam no coração da lei, não procuravam um conhecimento íntimo da própria pessoa de Deus. Ao mesmo tempo, poucos se importavam em amar os semelhantes. Jesus não teve alternativa senão confrontá-los duramente, chamando-os de cegos. Como ele falou: "Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco." O contexto da passagem indica que, além dos escribas, havia um outro grupo incluído na repreensão de Jesus. Eram os fariseus. Embora não tão distinguidos pela erudição, eram muito mais numerosos e influentes que os escribas. Respeitados e queridos pelo povo, primavam pelo cumprimento rigoroso e ultradetalhista da lei. Mas também falhavam em observar a essência da palavra de Deus, deixando de vislumbrar por trás das exigências da lei um Deus misericordioso e paciente. Tornaram-se legalistas e superficiais, preocupados mais com fachadas e aparências do que em realmente adorar a Deus e amar o próximo. É importante notar que, além dos líderes religiosos, Jesus chamou de cegos os próprios homens do povo. Esses, sim, na grande maioria, eram ignorantes, nem sabiam ler, e, é claro, humildes e pobres. Mas, infelizmente, também muito longe de Deus. Os judeus, é verdade, haviam se livrado da idolatria, desde o retorno do exílio babilônico, 5 séculos antes. Contudo, agora formavam um povo espiritualmente apático e influenciável, entregue a uma religiosidade descaracterizada e mecânica. Numa mesma frase, portanto, Jesus imputou cegueira espiritual a cultos e ignorantes, líderes e liderados, ricos e pobres. Cegueira física não é o problema. Era um sábado. Saindo do templo, Jesus vê um cego de nascença. Chega ao seu lado, cospe no chão, mistura a saliva com areia e passa-lhe nos olhos. Mandado a se lavar num tanque, o homem obedece e volta enxergando. Jesus se afasta. Os vizinhos e conhecidos do homem se impressionam em vê-lo enxergando e o levam até os fariseus. Estes, em vez de se regozijarem com grande milagre, não gostaram do que viram. Endurecidos e cheios de regras, começaram a perseguir o homem com interrogatórios e ameaças. Inicia-se uma longa discussão, envolvendo até mesmo os pais dele, chamados para identificá-lo. O homem que nascera cego e há poucos instantes não passava de um pedinte, impressiona pela coragem, inteligência e até fina ironia com que resiste à incredulidade dos fariseus e insiste em manter um firme testemunho a favor de quem o havia curado. Jesus volta à cena. No momento emocionante, identifica-se ao ex-mendigo, que imediatamente professa a sua fé e o adora. Jesus volta-se então para os fariseus e diz ter vindo a este mundo para que os que não viam, vissem, e os que viam se tornassem cegos. Com arrogância, os religiosos perguntam se aquela era uma insinuação de que eles eram cegos. A resposta de Jesus teve de ser forte e direta. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em outras palavras, se a cegueira deles fosse de origem puramente física, não teria qualquer implicação espiritual. Sendo cegos espirituais e negando-se a reconhecer essa realidade, aí consistia o grande pecado deles. Jesus, na realidade, prestou àqueles homens um grande favor em alertá-lhes das trevas em que viviam. Vale a pena lembrar que muitos escribas e fariseus eram influentes e ricos. Essas condições, tão almejadas e invejadas neste mundo, em nada contribuíram para livrá-los de cegueira espiritual. Radical. Talvez pareça exagero classificar alguém de cego simplesmente porque não valoriza as coisas espirituais e falha em se relacionar corretamente com Deus. Se fosse chamado pelo menos de míope ou de alguém que vive na penumbra, porém dizer que está em trevas totais, isso não seria radicalizar demais? Afinal, argumentaria alguém, as coisas ligadas com a outra vida são apenas um aspecto dentre muitos da nossa existência nesse mundo. Há outros importantes, como questões sociais, atitudes éticas, comportamento profissional, responsabilidades familiares, relacionamentos humanos, cuidados com o corpo e tantos outros. Não é bem assim. Aos olhos de Deus, os valores eternos são muitíssimo mais importantes do que os terrenos. O que é eterno, como diz o próprio termo, não tem fim. Já as coisas debaixo do sol são passageiras, fugazes. A vida física de uma pessoa passa rápido como uma neblina. Esmaece com a mesma facilidade de uma bela flor que murcha. Mesmo sabendo disso, muitos desprezam essa realidade. Pela própria maneira como vivem, mostram que suas preocupações principais se concentram nos cuidados desta vida. Seus planos são voltados para baixo. Seus esforços visam o conforto, a conta bancária, a aceitação social, o poder, a influência. Alguém assim, que concentra tanto peso numa vida insegura, não está andando em lugares mal iluminados, mas em trevas totais. Perdeu o rumo, desorientou-se, não consegue enxergar nada. É cego. Todavia, ainda há uma boa parte da humanidade que valoriza as coisas espirituais. Pessoas que levam a sério a religião em que nasceram ou que adotaram depois. Alguém assim seria cego também? Considerando o sentido de religião referido anteriormente, a resposta é sim. Ter uma religião não significa relacionar-se corretamente com Deus da maneira como Ele quer. A religiosidade é inata ao ser humano, uma vez que este foi feito para adorar ao Deus Criador. Mesmo tendo se afastado pela queda, o homem continuou com essa necessidade de Deus. O problema é que muitos usam essa religiosidade para se relacionarem espiritualmente, e eu uso aqui espiritualmente entre aspas, com todo tipo de entidades e falsos valores. Passam a adorar, ou venerar, como alguns alegam, divindades inventadas, aos chamados santos, entre aspas, do romanismo, endeusados e tratados como se tivessem atributos divinos, aos deuses inexistentes, criados como grosseira caricatura do Deus vivo. E existe ainda uma multidão sinistra de demônios por trás das religiões de mistério. A questão é que nada disso tem a ver com a maneira aceitável de se relacionar com Deus. Dedicar-se a uma religião é seguir o enganoso, é rodar em volta, é perder-se nas trevas. A cegueira espiritual tem levado os homens a dois erros fatais. Quando olham para as coisas terrenas, tentam dar solidez ao que é fugaz, procuram fazer do meio um fim. E quando olham para o alto, não enxergam o Deus verdadeiro. Fazem para si mesmos deuses malignos ou, no mínimo, inexistentes. De qualquer maneira, estão vagando sem saber para onde ir. As trevas opressoras lhe roubaram a liberdade de vislumbrar a luz do Deus vivo, que dá vida eterna. Luz do mundo. Assim profetizou Isaías, que descreveu os israelitas como cegos apalpando as paredes. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Nessa profecia, o próprio Deus se dirige a certo personagem, dizendo, entre outras coisas, que ele, o personagem, seria luz para os gentios e abriria os olhos aos cegos. E mais, tiraria do cárcere os que jazem em trevas. Para uma humanidade que já nasceu espiritualmente cega, uma promessa vinda de Deus deveria ser popular no mundo inteiro, reconhecida como uma verdadeira tábua de salvação, uma esperança a se agarrar com todas as forças. Deveria ser comum pessoas de todos os lugares perguntarem ansiosamente umas às outras sobre quem seria luz para os gentios e se já havia acontecido o que fora anunciada. Sim, de fato, aconteceu. Havia em Jerusalém um homem piedoso e temente a Deus chamado Simeão, que sonhava com o dia em que Israel receberia a visita do glorioso Messias, tão prometido nas revelações dos profetas. Simeão havia anteriormente recebido do próprio Espírito Santo garantia de que não morreria enquanto não visse com os próprios olhos o Cristo, ungido ou Messias. Certo dia, Simeão sente vontade de ir ao templo, não por um impulso qualquer, mas movido diretamente pelo Espírito Santo. Entre levitas e sacerdotes que passavam de um lado para o outro, vendedores de animais gritando suas ofertas, cambistas oferecendo moedas e adoradores que iam e vinham, Simeão vê aproximar-se um casal. A mulher, muito jovem, tem nas mãos uma criança de alguns meses. Era um menino, levado pelos pais a Jerusalém para o cumprimento de formalidades da lei. Ao bater os olhos no bebê, o coração de Simeão se acelera. Era ele. O próprio Messias estava à sua frente. Rápido e trêmulo, estende as mãos e toma a criança nos braços. Profundamente emocionado, louva a Deus com as belas palavras: "Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel." A narrativa diz que Maria e José se admiraram ao ouvir o piedoso ancião. Não é difícil saber o motivo. Além de aplicar ao menino a profecia de Isaías sobre a luz para os gentios, Simeão disse ainda que Jesus seria também luz para a glória de Israel, citando uma outra profecia do mesmo profeta. Em outras palavras, naquele momento simples, mas solene, Jesus foi proclamado como a luz para todos os homens, judeus e gentios. O tempo passa. 30 anos depois, Jesus se encontra no mesmo templo, no lugar onde se recolhia as ofertas do povo. Como sempre, o movimento de pessoas é grande e agitado. Ele ensinava pessoas atentas, entre as quais os argutos e hostis fariseus. De repente, se declara com autoridade e ousadia: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida." Estava feita uma das afirmações mais importantes do seu ministério. O que Jesus estava afirmando era o seguinte: nele havia cura para a cegueira espiritual. Tal como a luz de uma lâmpada mata a escuridão, a luz de Cristo brilha nas trevas da alma de quem o segue. Crer em Jesus significa submeter os olhos da alma a uma cirurgia espiritual. Sua luz é tão poderosa e radiante que penetra os tenebrosos porões do espírito humano, clareando com as verdades divinas os mais íntimos recônditos do espírito. Ser iluminado por Cristo significa ter uma nova consciência de pecado, uma nova e corajosa capacidade de perceber os próprios defeitos, uma vontade irresistível de purificar todo o ser, segundo os padrões de Deus. Seguir a Jesus significa libertar-se das antigas trevas e enxergar com novos olhos, vislumbrando claramente os caminhos que agradam a Deus. Qualquer um, gentil ou judeu, pobre ou rico, culto ou ignorante, pode ser curado da mortal cegueira espiritual. É só deixar-se iluminar pela luz do mundo. Inimigo. Mas quem quiser experimentar essa dramática e necessária passagem das trevas para a luz, terá de enfrentar um ferrenho inimigo. Como diz a Bíblia, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século, citado aqui, é o diabo, o arqui-inimigo de Jesus, a quem ele próprio chamou de príncipe deste mundo. Satanás é um outro nome dele, significa adversário em hebraico. Nessa passagem, não é Jesus, mas o Evangelho que é chamado de luz. A oferta de salvação contida na palavra de Deus é tão maravilhosa e fantástica que é comparada a uma intensa luz brilhando perante os homens. Como o Evangelho é centralizado em Cristo, é como se essa luz refletisse a sua própria glória. Não é de estranhar, portanto, que durante o ministério de Jesus na Terra, o diabo muito se esforçou para apagar a luz do Evangelho. Cada vez que tentava afastar Jesus da cruz, o inimigo estava desesperadamente tentando esvaziar o poder da mensagem de salvação. Se Jesus tivesse caído nas sutis tentações do diabo, este teria conseguido anular o Evangelho. Jesus, porém, foi fiel, manteve intocada a sua santidade e pureza. Como disse o evangelista João, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz de Cristo brilhou tanto que venceu todas as batalhas contra as trevas. Aí está o Evangelho, forte e atuante, há 2000 anos sendo pregado e salvando almas mundo afora. E o diabo se desespera quando alguém deseja dormir, mas por algum motivo não pode apagar a luz ambiente, cobre os olhos com um pano e tudo se faz escuro. É isso que o diabo faz com os homens. Já que não conseguiu apagar a luz do Evangelho, coloca uma venda sobre os olhos espirituais deles. Ele tem poder para cegar a mente dos que ouvem o Evangelho e, mesmo assim, recusam-se a crer em Cristo. A mente é o canal entre o homem e Deus. Se alguém tiver de ser salvo um dia, será através da consciência, que o acusará de pecado e o levará ao arrependimento. Satanás consegue estragar essa ponte vital de acesso a Deus, mantendo cega a mente dos perdidos, impedindo-os de compreenderem as coisas de Deus. Opção pelas trevas. Essa cegueira nada tem a ver com o chamado QI, quociente de inteligência. As mentes mais brilhantes do mundo, cientistas famosos, ganhadores dos mais cobiçados prêmios acadêmicos, a maioria deles é cega para o Evangelho. Seu Deus, e eu digo que Deus com D minúsculo, é a ciência. A sua fé é alicerçada na areia movediça de teorias inventadas por homens. Em suas mentes, a área sensível aos assuntos espirituais permanece, por ação do diabo, profundamente danificada. Assim ocorre com qualquer um que insista em permanecer incrédulo. E como são muitos... Pessoas que não querem a luz, preferem permanecer na escuridão de suas obras más. Pode até parecer estranho, e não é o momento de tentarmos explicar, mas a verdade é que Deus responsabilizará cada um pela decisão de continuar nas trevas. O fato de terem sido vítimas de Satanás não os libera da responsabilidade de reagir, de sair avidamente à procura da luz. Cada pessoa que já ouviu o Evangelho teve a luz de Cristo exposta diante de si. Contudo, a recusa tem sido muito grande e iniciou-se quando ele esteve em Israel, 2000 anos atrás. Como lemos na Bíblia, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Dos que viram a sua luz naquela época, a maioria rejeitou. Todos tiveram a oportunidade de abandonar as suas frias cavernas espirituais. Muitos preferiram lá mesmo ficar. E ainda preferem. A luz de Cristo não deixou de brilhar diante dos homens por haver ele retornado ao céu. Jesus ainda brilha através dos seus discípulos, a quem conferiu o mesmo título que havia dado a si próprio, luz do mundo. Iluminado. Se por um lado a maioria rejeitou a Jesus, uns poucos felizardos quiseram vir a ele. Não que estivessem livres de pecado e, portanto, sem nenhuma impureza parecer exposta pela luz de Cristo, mas humildemente lhe pediram perdão, foram atendidos e libertos das trevas que os engolia. Receberam a luz de Cristo, foram iluminados pelo Espírito de Cristo. Assim tem sido com todos os que desejaram enxergar.